Ação e Informação, primeira edição. ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
No ar da cidade, Panorama 730, o programa do conhecimento.
Eu acho que se perdeu completamente quando chegou ao poder e transformou todo aquele processo num projeto de poder pelo poder e não em um projeto de país. Essa é a minha crítica, inclusive com todos os desdobramentos hoje que a gente vê no âmbito da Lava Jato. O presidente Lula, lamentavelmente, se desconectou da sua própria história e trajetória. E nesse momento, ele está pagando pelos erros que cometeu.
O Lula não tem a capacidade de fazer o meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Estamos falando de um governo que primeiro usou o Mensalão como mesada para comprar o Congresso Nacional, depois, numa reeleição para se manter no poder, um Petrolão dividindo com partidos políticos, é verdade essa culpa. Hoje nós temos o orçamento secreto também com alguns mesmos personagens.
Não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT.
Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime.
A babagaiada, desgraça.
Cidade. Heraldo Aguiar.
Vocês conseguem entender o que tem em comum Simone Tebet, Marina Silva, Guilherme Boulos e Geraldo Alckmin? Eles estão no governo agora. Ocupam ou ocupavam cargos no ministério? Só se afastaram. Então ouvimos eles antigamente o que eles pensavam do governo. Mas não vejo absolutamente nenhuma ação em andamento para libertar a democracia no Brasil. Praticamente todo mundo abaixou a cabeça e quase não se fala mais nada sobre os abusos de quando a ditadura, porém, tudo continua igual. Ninguém foi punido, ninguém sofreu impeachment, nenhuma sanção em vigor. Isso diria Fernanda Salles. Já Alessandro Matos escreveu: não vou me acomodar. Falo para poucas pessoas ainda, mas cada alma importa. Eu também falo isso. Toda mudança coletiva começa com indivíduos que decidem não terceirizar a responsabilidade. O dever cívico mínimo é questionar, estudar e se informar. Quem abandona até isso entrega sem perceber os espaços para quem nunca deixou de disputá-los. Que emprego, não está vendo, não sou nessa. Catherine Birbal Singh, deve ser assim que fala, é uma das educadoras mais conhecidas e influentes do Reino Unido, frequentemente citadas pelos excelentes resultados acadêmicos e pela ênfase na formação do caráter dos alunos. Formação do caráter dos alunos. Conhecida por suas posições conservadoras, Caterine acredita que a família, a escola e a transmissão de valores são fundamentais para o futuro da sociedade. Ela apresenta uma visão sobre a crise moral da nova geração, que é influenciada por ensinamentos marxistas, e faz um apelo para que pais e educadores assumam novamente a responsabilidade de formar crianças com senso de dever, gratidão e responsabilidade. Engraçado como as regras mudam dependendo de quem lucra. Até ontem, aumentar o álcool na gasolina seria chamado de adulteração. Até ontem, um sistema que depende de cada vez mais gente entrando seria comprado como, ou comparado como, uma pirâmide. Até ontem, apostas eram vistas como um problema. Hoje existem dezenas de casas autorizadas, enquanto a loteria estatal continua firme. Parece que o problema nunca foi a prática, o problema é quem recebe o dinheiro. Se vai para o bolso do cidadão, desconfiança, mas se vai para o caixa do Estado, vira política pública. Muito bom dia, estamos chegando aqui na cidade para mais uma edição do Panorama 730. O mal em escala não precisa de conspiração, ele precisa de normalidade. O produto está vencido, ai, não há mais como mantê-lo na prateleira, e o tempo está se esgotando. O Senhor está voltando. Eu estou chegando, mas o Admilson foi embora, volta amanhã a partir das 7 horas da manhã. Hoje é quarta-feira, dia de pico na semana, 15º dia do mês 7 do 2026, inverno brasileiro, estamos no Polo Norte. Que frio é esse, gente? Panorama trazendo aí o fato, a interpretação das notícias, uma visão diferente. Você acredita que tudo que deu errado até agora, tudo que aconteceu até agora, essas pessoas que destruíram são as mesmas que vão consertar? Hã? Quem é que está governando o Brasil? Quem pauta, quem assina ou quem arbitra? Hã? São questões que eu deixo aí para você pensar e fazer a sua reflexão aqui dentro do nosso programa. Estamos com Copa do Mundo, parece. Hã? Parece. Olha, nem antes da Copa do Mundo, a não ser aqui na Avenida Jundiaí, que foi pintada uma meia dúzia de bandeiras, que, por sinal, o que estão querendo crucificar esse prefeito, né? Querer jogar na conta dele. Ele conseguiu aí uma iniciativa privada, alguém doou, né? Tinta e fez o serviço ali. E tá tudo certo, né? Não gastou um dinheiro do povo para isso. E tá até esperto, porque o que tem de gente querendo passar uma rasteira nele e... Isso vai acontecer sempre, mas mais do que nunca, quem perde ou sai do poder quer voltar, né? E aí você sabe o que acontece. Mas vamos lá, a única coisa que eu vi aqui foi uma faixa, uma pintura, né, no canteiro central da Avenida Jundiaí, de várias bandeiras, mas também umas decorações aí em bares e restaurantes. Enfim, o pessoal entrou no clima, até porque eles arrecadam com isso e tá tudo certo. Mas, fora isso, parece que a desconfiança ou já não gostar mais da seleção brasileira é algo que aparece muito evidente. E então não tem coisa. E parece, acabou a Copa do Mundo. Acabou a Copa do Mundo. Produtos talvez até ficaram encalhados para isso, mas para o Brasil acabou a Copa do Mundo. E estamos resgatando aí a emoção de um jogo de ontem, que nem da Espanha, né, contra a França. Não sei se o pessoal realmente torce sempre para o mais fraco, né, nesse caso. Aí, não estou falando economicamente, será? Aí, eu confesso que também misturo política no esporte, nesse caso no futebol. Eu misturo, sim, eu não consigo ver, né? Eu olho para a França, né? Para o time da França não me lembra o Macron, mas a França me lembra o Macron, né? O time não, você vê o principal jogador deles lá, me fugiu o nome, o Mbappé lá, né? E entre outros lá. Você fala assim, mas esse pessoal é tudo francês mesmo, né? A turma é francês. É, na Espanha também, vamos aí. Mas, e aí, você tá torcendo pra Argentina ou não? Hã? Torcendo pra Argentina ou não? Torcia-se para Portugal em função de Cristiano Ronaldo? Se torce para a Argentina em função de Messi ou de um país? Essa também é a pergunta, né? Hoje, e aí me perguntaram aqui fora do ar para quem eu estava torcendo. Falei, mas não tenha dúvida que vai ser para a Argentina. É, não tenha dúvida. É, eu torço para a Argentina perder. Tanto é que falou no ar aqui também que não vai dar, né? Argentina. Mas eu. Por quê? Por causa da política, né? O presidente não pegou no pé do Neymar. E por que que ele pegou no pé do Neymar? Hã? Não pegou no pé do Neymar? Por quê? Porque o Neymar é um bolsonarista. Então não deixamos escapar. Já que o viés é esse, temos que colocar também esse viés. Depois você me fala o que tem em comum aí, né? A Simone Tebet, Marina Silva, Guilherme Boulos e Geraldo Alckmin, além de cargos que eles ocupam no ministério do presidente do Lula. Vamos lá com a sessão do Panorama e, claro, se você quiser participar, fica à vontade pelo 97799-9000. Deixa aí também o seu recado aqui no nosso programa. Deltan Dallagnol, ex-procurador, ex-deputado, ex-tudo, né? Você pegou no pé, ex-coordenador da Operação Lava Jato, né? Ele foi o deputado federal mais votado no Paraná, mas pá, caçaram. Então, o que que acontece? Né? Por enquanto, a gente pode falar ainda aqui de algumas situações, porque ele é pré-candidato ao Senado. E como diz o senador Magno Malta, né? Se não eleger 45 pitbull, esquece. É, esquece. E aqui por São Paulo você sabe o que, que vai se eleger, né? É isso. Vamos prestando atenção. Mas Deltan Dallagnol escreveu. O caso, ele escreveu em cima aqui da manchete do Caderno Metrópolis. O Master, né, sobre o Banco Master, Master consultou o escritório de família de Moraes sobre operação com fundos de previdência. E o Deltan escreveu, o caso do Banco Master acaba de ganhar mais um capítulo. Uma reportagem revelou que o escritório ligado à família de Alexandre de Moraes, incluindo uma filha e uma cunhada do ministro, emitiu parecer afirmando que o Banco Master estava apto a captar recursos do regime. Mesmo assim, o banco seguiu ampliando sua captação. Mais tarde, segundo as investigações, esses recursos se tornaram parte central do esquema que levou à crise do Banco Master. Ou seja, segundo o Deltan, um banco já em crise, que a Caixa tinha acabado de se recusar a fazer a operação com ele, recebeu uma banca ligada ao ministro do Supremo, carimbo de estava apto a captar as previdências. Isso não significa por si só que quem assinou o parecer tenha cometido qualquer crime, mas as consequências dessa manifestação jurídica e o contexto em que ela foi produzida precisam ser esclarecidos, diz aqui Deltan Dallagnol na sua publicação. E aqui a questão sobre o... Vocês vão ouvir daqui a pouco, né? A reportagem falando sobre o Senado acaba aprovando a redução da idade mínima para aposentadoria dos agentes de saúde, né? Que pode ter um impacto de 27 bilhões de reais no bolso dos brasileiros, né? É, segundo informações... Quem votou para isso juntinho, de novo, houve, aqui nós tivemos tanto o PT como o PL, né, votaram para isso daí, para para esse tipo de benefício agora aos agentes de saúde. É, essa é uma questão que vocês vão ouvir daqui a pouco aqui no nosso programa. 10h16, ausência, as manchetes que diz aqui, ó, Senado aprova pauta bomba 28 bi, governo promete ir ao STF, a PEC que cria a aposentadoria dos agentes de saúde passa um dia antes, após o PT iniciar ofensiva contra o Alcolumbre, para pressionar a pauta do fim da jornada 6x1. Tá, essa é a manchete. Teve outra manchete aqui: se o Congresso não indicar uma fonte de receita, o governo vai à justiça, diz Durigan, o ministro da Fazenda, né? De acordo com o ministro, a Constituição prevê que a criação de um benefício previdenciário exige indicação de uma fonte de recursos. Ou seja, a ausência de governabilidade transforma o tribunal em um braço político do partido. Né? O Senado Federal aprovou uma PEC que cria essa aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde, né, e de combate às endemias. A medida foi aprovada por 73 votos a favor, apenas um contra, que foi o voto do senador Mourão. Né? Como proposta não indica uma fonte de receita para cobrir as novas despesas, o governo federal a classificou como uma pauta bomba e prometeu acionar o Supremo para questioná-la. Né? E agora é curioso como o Durigan não cobra a fonte de receita do governo federal para cobrir os gastos que extrapolam a meta fiscal. Né? Então, só para você entender aqui como é que funciona as coisas lá em Brasília. 10h17, vamos a algumas manchetes, acionando aqui a apresentadora do Jornal da USP do Ar, primeira edição, Roxane Herr, e os destaques nesta manhã de quarta-feira.
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que desistiu de cobrar a taxa de 20% sobre produtos de navios que circulem pelo Estreito de Hormuz, a passagem marítima, não é, no Oriente Médio, como havia anunciado na segunda-feira. Trump afirmou que vai substituir a cobrança da taxa por acordos comerciais e de investimento com vários países do Golfo Pérsico, mas que o bloqueio naval no estreito seguirá. Ele não especificou quais países do Golfo Pérsico se comprometeram com o acordo, mas disse que os governos fariam investimentos gigantescos dentro dos Estados Unidos. Nenhum país do Golfo havia confirmado o acordo. Os países da região, muitos deles aliados estratégicos dos Estados Unidos, viraram principal alvo dos ataques retaliatórios do Irã durante a guerra no Oriente Médio. Apenas uma hora depois, o presidente norte-americano afirmou em coletiva de imprensa acreditar que ninguém deveria poder cobrar taxas de navios que passam por Hormuz. Termina nesta quarta-feira o prazo para que o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos divulgue a decisão final sobre investigação comercial e eventual aplicação de medidas, ou seja, impostos contra produtos brasileiros. O processo abriu uma disputa entre Brasília e Washington e mobilizou setores da economia brasileira que participaram das audiências públicas para apresentar argumentos contra as medidas. Com base na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, o governo americano avalia a aplicação de duas sobretaxas sobre os produtos brasileiros. A primeira tarifa, chamada adicional, de 12,5%, aplicada também a mais 60 países, sob justificativa de que essas nações não adotaram medidas consideradas suficientes para impedir circulação de produtos fabricados com trabalho forçado. E a segunda prevê uma taxa de 25% sobre os produtos brasileiros, sob a alegação de que o governo do Brasil adota práticas que oneram ou restringem o comércio com empresas americanas.
É isso daí, né? Bom, você sabe qual é a diferença da misoginia do Brasil, a misoginia a que estão pregando, e uma misoginia do funkeiro? É, também é um outro país, né? Aqui, essa misoginia aí que está sendo votada, está na internet, e vocês querem controlar a internet. Já do funkeiro está no morro. Segundo Leonardo Lopes, onde as mulheres são abusadas, espancadas e mortas de verdade, ao som de músicas que tratam mulheres de forma extremamente depreciativa. Inclusive meninas menores, que ensinam o jovem que a mulher deve ser usada e largada na rua, uma geração inteira crescendo com uma ideia deturpada do que é uma mulher. Inclusive tem um vídeo, né, que circula com duas mulheres, tiveram seus cabelos raspados lá no morro. raspados, né? E assim, e é em cima disso, né? O PL da misoginia precisa ser aprovado com urgência na Câmara dos Deputados, já dizia aí a Talíria Petrone, né? Teve até uma, a Júlia Zanatta está registrando aqui também uma movimentação.
Está rolando aqui agora, ó. As mulheres a favor, as mulheres de esquerda a favor do PL da misoginia, né? Mas nenhuma que tá ali, quando teve a votação do PL 1112 de 2023 para deixar bandido na cadeia, aquele estuprador na cadeia, para dificultar a progressão de regime deles, todas votaram contra esse PL. Então, só para mostrar para vocês que não é pelas mulheres, é porque elas querem uma lei para elas perseguir, censurar. Desde que tentaram passar o PL 2630, o PL da censura, e não conseguiram, foram fatiando. Aí era pelas crianças, depois agora é pelas mulheres. A Tabata Amaral, que já processou, denunciou ao Ministério Público um humorista e está dizendo que não vai servir para piada. Claro que vai servir. É uma lei que está um objeto bem vago e vai servir para perseguir quem a esquerda quiser. Pelo amor de Deus, vamos acordar, não é pelas mulheres.
Está aí uma mulher, uma deputada, falando, né, da realidade do projeto. Da realidade do projeto. Ela disse, a mulherada de esquerda fazendo aquela pressão psicológica básica do tipo, se não pautar o PL, mulheres irão morrer. Mas engraçado que nenhuma delas votou a favor do PL, que dificultava a progressão de regime para estupradores. É muito desespero para institucionalizar a censura. Né? Ela diz aqui, a deputada federal por Santa Catarina, Júlia Zanatta. Tá bom? 10h23.
E o Conselho Nacional de Política Energética decidiu ontem aumentar a mistura de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%. Medida tem validade inicial de 180 dias, mas pode ser prorrogada uma vez por igual período. A decisão, segundo o Conselho, considera a volatilidade no mercado de petróleo e combustíveis. Aspas, um trecho, não é, da justificativa em nota. Nesse contexto, a utilização de uma parcela maior de etanol produzido no país busca reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados e possibilitar a maior presença desse biocombustível na matriz energética brasileira, fecha aspas. Os preços do petróleo, sabemos, não é, subiram, atingindo o maior nível em cerca de 4 semanas, depois que a tensão entre Estados Unidos e Irã voltou a crescer. O mercado teme que o conflito prejudique transportes de petróleo pelo Estreito de Hormuz, uma das principais rotas de energia do mundo. E a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, reajustou tarifas aeroportuárias dos aeroportos de São Paulo Guarulhos e Viracopos Campinas. Além dos dois aeroportos paulistas, os terminais incluídos no contrato de concessão de Guarulhos por meio do programa Ampliar também sofreram alterações. Entre eles, na concessão da Gru Airport, né, que é de Guarulhos, estão Aracati no Ceará, Lençóis e Paulo Afonso na Bahia, além de Barreirinhas, no Maranhão, Araripina em Garanhuns e Serra Talhada, Pernambuco. Além de São Raimundo Nonato, no Piauí, Cacoal e Vilhena em Rondônia e Araguaína em Tocantins, além de Porto Alegre do Norte. Não é em Porto Alegre, não, é em Mato Grosso. Tarifas aeroportuárias são os valores pagos, então, à concessionária pelas companhias aéreas, não é? Pelo operador da aeronave ou pelo passageiro. Será que vai passar esse valor para passagem? Utilizados para remunerar os serviços como embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e atividade de movimentação de cargas dentro desses aeroportos.
10h25, logística e infraestrutura. Essa aqui deveria vir do pessoal lá do Sindicargas, né? Quem compra, e é muito coerente, por sinal, quem compra um veículo no Brasil, aqui ele traz 7 informações. Primeiro, paga quase metade do valor do carro em impostos. Segundo, depois paga um IPVA anual absurdo, calculado sobre o valor total do veículo que inclui o imposto que pagou ao comprar. Terceiro, abastece pagando 30%, de 30% a 40% do preço da gasolina em impostos. Quarto, esta gasolina cara e com imposto alto vem um terço batizado com etanol. Quinto, paga um dos seguros automotivos mais caros do mundo. Sexto, enfrenta estradas inseguras e em péssimas condições. Sétimo, para rodar em uma via minimamente conservada, precisa pagar pedágio que tem imposto que vai para o governo. Enfim, você paga altos impostos ao governo para comprar um carro, para manter este carro, para abastecer o carro, para proteger o carro, e o governo te entrega uma estrada insegura e de má conservação. Não há a mínima possibilidade de uma sociedade evoluir sendo humilhada dessa forma. Muito bem o texto. Não há a mínima possibilidade de uma sociedade evoluir sendo humilhada dessa forma. É, e aí não tem governo, são todos, né? É assim, essa regrinha que foi colocada aqui é desde sempre. Incrível como eles destroem o nosso país. E o povo é obrigado a votar, nem facultativo não é, né? Você tem que é obrigado a votar num sistema que não vai mudar uma vírgula para daqui 10 gerações. Não tenho a impressão que isso vá acontecer. Quero também trazer aqui um destaque na região central. Semana passada, já tem algum tempinho, teve um alarme disparando de uma empresa, né? Não sei se era uma empresa, né? Eu até não sabia se ele começou esse alarme. Alarme não é de incêndio, né? Um alarme de furto, acho que é isso que ele pode ser chamado, né? Um alarme de segurança. Às 4h24 da manhã, foi parar só às 7h22. Portanto, 3 horas depois esse alarme foi parar. Eu consegui visualizar quem era, né? Chegou o primeiro funcionário para trabalhar e aí desligou o alarme. Mas como é que um alarme fica 3 horas, ninguém faz, não é a primeira vez, já aconteceu, e não faz nada. Esse estabelecimento, que aí, aqui no centro a maioria são, né, estabelecimentos, não é, ninguém de casa instala um alarme e não desliga também, né? Agora, quando você põe um alarme é para que você acorde, né? Vamos lá ver o que está acontecendo. Outro dia eu vi acontecer isso daí numa loja de moto aí, de madrugada. O cara foi lá. Mas também não sei se tinha segurança, tinha mais gente monitorando. Mas enfim, foi lá. Chegaram a quebrar o vidro e tal. Mas essa empresa, esse estabelecimento, já que dá para você identificar, porque não foi 5 minutos, foram 3 horas. Né? É um estacionamento de carros aqui no centro. Ela não deveria ser multada igual existe a lei do rojão, da moto, do não sei o quê, do mais não sei o quê? Hã? Porque você chega aqui, você foi roubado? Não. Fui. Mas por que você... Como é que funciona o seu alarme? Você imagina você morar num lugar que fica 3 horas uma sirene tocando. 3 horas tocando. E deve ter vários aí também, outros casos, o ouvinte cidade também deve ter aí o alarme do vizinho, né? Que ele vai viajar e dispara. Hoje existe aplicativos, sistemas eletrônicos que você, além de visualizar, disparou, visualizar, você desarma esse, né, esse alarme. Uma vez eu vi um, falou assim, foi um passarinho que ativou o alarme, está aqui, estou vendo pela câmera e agora eu vou, né, fazer, desativar ele. Essas empresas de segurança também, eles monitoram e disparam o alarme. Se não chegar em 20 minutos, você pode contratar outra empresa. Mas eles chegam sim, né? Eles têm aí pelo menos um percurso, estou falando 20 minutos, deve ter uma tolerância. Dá a tolerância do ladrão pegar as coisas e ir embora. Mas vamos supor que, né, não dá tempo de levar nada. Então, eu fico imaginando, será que empresa não deveria ser enquadrada também no, na lei do silêncio? É, claro, ah, não, mas não fui eu. Não, eu sei, o alarme é feito para disparar, mas 5, 10, 15, 20 minutos, 3 horas, ficou 3 horas. E eu, como eu sou uma pessoa que já imagino que vai virar notícia, então eu anotei, começou 4h24 e terminou 7h22. Só faltou segundos aqui, porque eu ouvi quando terminou, né? Escutei o barulho do portão da pessoa entrando, né? E mais 3 horas. Isso deveria acontecer também com o vizinho, que virou e mexeu aí, dispara o alarme dele de madrugada e é um passarinho, né? Ele vai viajar. Quando não, ele pede para o outro olhar, né? Olha para mim aí. Você fala, pô, mas cara, entendeu? Você pôs um alarme e aí eu tenho que ver se entrou alguém na sua casa porque você foi passear. Não. Que situação. E é a mesma regra não valeria, por exemplo, a gente vê aqui na cidade de Jundiaí faixas com propagandas de espetáculos. É. Faixas com divulgação de espetáculos. Isso também não entraria na lei da negócio feio que fica, né? Da pichação. O cara pichou, não pode pichar. E fica feio. Põe umas faixas aí com propagandas. Limpar fossa, sei. Ou chutar aí algumas coisas. Não, aí põe de espetáculos importantes. Também não deveria ter aí um controle, mas deve ter. Eu queria, por que que não aplica? Por que que não tira? Por que que continua lá isso? Então é uma das situações também que fica aqui. Ai, ai, Jack, me ajuda a responder essa. Mais manchetes aqui com a Roxane.
A Polícia Federal concluiu a primeira investigação da operação sem desconto que mira Esquema Nacional de Descontos Indevidos em Aposentadorias e Pensões do INSS. Este relatório tem 265 páginas, foi apresentado pela Polícia Federal ao ministro do Supremo, André Mendonça, que é relator das investigações. Agora, as conclusões serão encaminhadas à Procuradoria-Geral da República, que é quem cabe apresentar ou não a denúncia, pedir arquivamento do caso, se for o caso, ou solicitar continuação, né? Ou seja, novas diligências. Ao todo foram indiciadas 48 pessoas, entre elas estão ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, ex-procurador-geral do órgão, Virgílio de Oliveira Filho, ex-diretor de benefícios da autarquia, André Fidelis, e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca. Esses indiciados estão presos preventivamente desde o ano passado. Também foi indiciado o presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, ou seja, CONAFER, Carlos Roberto Ferreira Lopes, inclusive ele está foragido. E em nota, a defesa do ex-presidente do Instituto afirmou que, com a conclusão do primeiro inquérito da operação, vai requerer ao STF a revogação da prisão preventiva de Stefano. E há 3 dias do recesso parlamentar, o Senado aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que cria regras específicas para aposentadoria diferenciada aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Foram 73 votos, com um apenas contrário. Agora segue, foi votado em 2 turnos, né, aprovado, e aí segue para promulgação. Essa PEC, ela fixa requisitos diferenciados de aposentadorias, então, para esses 2 grupos, no regime próprio de previdência e no regime geral. Com idade mínima de 57 anos mulher, 60 anos homem, condicionada a 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade. Votação em 2 turnos ocorreu após a aprovação de um requerimento para quebrar o interstício mínimo de 5 sessões ordinárias. É o processo, né? Passado o primeiro turno. Aprovada pela Câmara dos Deputados no ano passado, a proposta gerou preocupação no governo em razão do impacto nas contas públicas. De acordo com os ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, a proposta poderá gerar impacto anual de mais 3 bilhões de reais no orçamento. Esta manhã de quarta-feira e tem operação da Polícia Federal em curso. Nesta manhã, operação Distrato. Grupo ligado a Nelson Williams é alvo por suposta fraude bilionária em ICMS. Grupo lavou 100 milhões de reais para PCC e Comando Vermelho. É alvo, portanto, do Ministério Público e da Polícia. Vamos acompanhar os detalhes, né? Logo mais desta operação.
Daqui a pouquinho nós vamos trazer para você aí mais informações, inclusive, né, essas aberrações que nós temos no Brasil. 10h37. Por exemplo, o documento do carro virou um PDF. O PDF tem taxa de emissão. O CRLV, que é digital desde 2020, gerado por um sistema sem papel moeda, sem impressão, sem despachante obrigatório, e os Detran segue cobrando dezenas de reais anuais pela expedição de um arquivo que o servidor produz em segundo. A justificativa histórica da taxa era o custo do documento físico com marca d'água. O custo sumiu. O valor ficou e milhões de motoristas pagam todo ano pela geração de um código que custa o Estado menos que o boleto usado para cobrá-lo. Daqui a pouquinho, dica cultural, também a participação de diversos especialistas falando sobre a Bom Saber, a pílula farmacêutica. Também a gente vai entrar aqui na educação da USP e o destaque esportivo com Ayrton Vaz.
João, calma, João.
Bora.
Calma.
Babagaiada desgraçada.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
Só até quinta. Tomate longa-vida, quilo, R$3,95. Queijo mussarela e ema ou aurora fatiado, quilo, R$39,90. Filé de merluza argentina congelado, quilo, R$26,90. Café pilão tradicional, pacote 500 gramas, R$23,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Tauci faz toda a diferença.
Voltamos aqui a falar sobre a Oral Sim, o Dr. Bruno Barbizano, esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes. Eu gostaria que o senhor colocasse agora se existe alguma rejeição.
As pessoas têm realmente essa dúvida. Esse termo rejeição na implantodontia, ela não existe. Ele vem muito do transplante. Um transplante de órgãos, que as pessoas confundem um pouquinho com o implante. Se você pode perder um implante, sim, é possível se perder um implante, ter uma mobilidade, mas existem outras situações, não uma rejeição. O implante, ele é feito com material totalmente biocompatível, que é o titânio. Então, o nosso organismo, o nosso corpo não vai rejeitar esse material. A gente pode ter um erro técnico, até um paciente que não siga todas as orientações, todos os cuidados que o profissional indica. Então é muito importante ter essa avaliação, mas quando isso acontece, a solução pode-se fazer um implante novamente, não quer dizer que vá perder. Então é muito importante com isso procurar um profissional habilitado, um local de referência para poder fazer o seu tratamento com toda a segurança.
É muito mais perigoso você ter um problema bucal com uma gengivite, uma má higiene bucal do que necessariamente com implante.
Com certeza. Aquelas pessoas que começam a perceber um sangramento, o seu dentinho começa a ficar um pouquinho mais mole, esse é um sinal de alerta. Quem já teve uma dor muito aguda e depois passou, uma prótese que fica machucando, aquela dentadura que fica pegando, fazendo aquele calinho, ele é muito mais preocupante do que um tratamento com implantes dentários, Geraldo. O tratamento hoje ele é muito seguro, desde que feito da maneira correta, seguindo todos os passos, um bom planejamento, sendo feito em uma clínica e um consultório de referência, com um profissional habilitado, capacitado para isso, o tratamento ele é muito, muito seguro realmente.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim, 4806-4200, e agende a sua avaliação. 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
USP e você.
Gosta de sair da rotina e relaxar fazendo algo diferente? Um ótimo local é o Parque Ciência e Tecnologia da USP. O espaço oferece aos visitantes uma série de atividades que mesclam ciência, meio ambiente e diversão. O planetário é o principal destaque no local, mas o visitante também pode aproveitar para fazer uma trilha, relaxar com a família em uma grande área verde, fazer um piquenique. Vale lembrar que não há comércio de alimentos no local. O endereço do parque é Avenida Miguel Stefano, 4200 Água Funda, em São Paulo, em frente ao zoológico. A entrada e o estacionamento são de graça.
USP você no interior.
A Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto segue com vagas disponíveis para canoagem, destinada a adultos que saibam nadar. A canoagem é gratuita e acontece de segunda a 1 da tarde, terça ao meio-dia e a 1 da tarde e quinta-feira ao meio-dia, no Lago da USP. Para mais informações, acesse o site eferp.usp.br.
USP e você.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho aí em Jundiaí.
Matheus Solano em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Dica cultural.
Uma exposição inédita transforma conhecimento científico sobre o desenvolvimento infantil em percurso sensível sobre cuidado, cultura, brincadeira, território, direitos e futuro coletivo. Em cartaz a partir do dia 23 de julho, no Solar Fábio Prado, Primeiras Infâncias Brasileiras convida o público a mergulhar na diversidade dos primeiros anos da vida por meio de experiências imersivas e multissensoriais. Realizada pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e Intercultura, a mostra tem curadoria da psicóloga e pesquisadora Juliana Prates Santana.
A exposição Primeiras Infâncias Brasileiras quer deixar uma mensagem muito importante. As crianças são sujeitos de direitos, pessoas em pleno desenvolvimento e também protagonistas de suas próprias experiências. A exposição nos lembra que não existe uma única infância brasileira. Existem muitas primeiras infâncias, que são marcadas por diferentes culturas, territórios, histórias e oportunidades. Ao reconhecer essa diversidade e também as iniquidades, percebemos que pensar nas crianças é pensar nas cidades, nas políticas públicas, nas relações de cuidado e na sociedade que queremos construir. Cuidar da primeira infância é uma responsabilidade coletiva que inclui cuidar das crianças, cuidar de quem cuida delas e pensar numa sociedade melhor para todos. A exposição é interessante porque transforma o conhecimento científico em uma experiência sensível. Ao longo do percurso, o visitante é convidado a se encantar com a curiosidade, a criatividade e a potência das crianças. Mas também é convidado a compreender que o desenvolvimento infantil depende das relações, da cultura, das políticas públicas e das oportunidades que uma sociedade oferece. É uma exposição que emociona, desperta perguntas e nos mostra que olhar para a primeira infância é também uma forma de compreender o país que estamos construindo.
Esta foi Juliana Prates Santana, curadora da exposição Primeiras Infâncias Brasileiras, que fica em cartaz de 23 de julho a 20 de setembro no Solar Fábio Prado, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2705, na zona oeste da cidade. Aberto de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde, com entrada franca e uma extensa programação educativa e cultural que acontece na exposição e em um espaço anexo. Para outras informações, acesse o site primeirasinfanciasbrasileiras.org.
Dica Cultural.
Rádio Cidade AM 730 kHz.
Já andei pelos quatro cantos do mundo procurando. Foi justamente num sonho que Raul me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez.
10h48 na cidade.
Mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas. Eu sou a cor.
Aqui o Jack Bauer coloca pro amigo internauta: existe um imposto federal sobre estar no vermelho. Todo dia que sua conta passa devedora no cheque especial ou no rotativo, incide IOF diário sobre o saldo, além de uma alíquota fixa na entrada. O banco cobra o juro dele e recolhe o imposto do governo na mesma fatura, misturados numa linha que ninguém decompõe. A dívida mais cara do mercado carrega por dentro um sócio público que fatura enquanto você afunda. Quanto mais tempo no negativo, mais dias de impostos. O Estado tem receita indexada ao seu desespero. Vamos até Brasília, informações chegando aqui com as plataformas de jornalismo no YouTube. A JP News está aqui com informações com o repórter André Anelli, falando sobre o Planalto, conta com um novo tarifaço e planeja reação.
O governo federal realizou na terça-feira a quinta reunião com o representante do comércio dos Estados Unidos, Jamerson Greer. De acordo com uma nota oficial divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio após o encontro, na conversa foi reiterado o caráter injusto da aplicação das tarifas de 25% e mais 12,5% aos produtos brasileiros. A manifestação foi dos Ministérios das Relações Exteriores, do Desenvolvimento Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior e da Assessoria Especial da Presidência da República. Essa mobilização é uma tentativa de combater os diversos argumentos americanos usados para justificar as taxações. A suposta concorrência desleal do PIX com meios de pagamento eletrônico, a tarifa de 18% do Brasil sobre o etanol americano e questionamentos a respeito do combate ao desmatamento e à corrupção. Sobre o PIX e o etanol, o governo brasileiro tem dito que não cabe negociação por se tratar de questões ligadas à soberania nacional. Já em relação ao desmatamento e combate à corrupção, o Executivo Federal alega que tem combatido essas práticas, seguindo inclusive protocolos internacionais. Para o senador Nelsinho Tradi, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, a negociação com o governo Trump não é simples, mas é preciso insistir no diálogo.
Que nós temos um instrumento legal, foi concebido pelo Congresso Nacional, que é a lei da reciprocidade. Para as pessoas poderem entender, é o seguinte, qualquer situação que venha prejudicar o Brasil, promovida por qualquer país que tenha relação comercial conosco, a gente pode, de pronto, através dessa lei, revidar na mesma altura. Ocorre que, em se tratando dos Estados Unidos, não é recomendável que a gente vá partir pro ringue e chamar para briga. Não é por aí. Na minha avaliação, a gente tem que exercitar incansavelmente a questão diplomática, abertura de diálogo, novas frentes de negociações, para que a gente possa ter aí um desfecho mais razoável possível.
Apesar de todas essas explicações, o Palácio do Planalto já jogou a toalha internamente e espera que o tarifaço seja aplicado por questões políticas e não tomando como base as alegações oficiais. O governo brasileiro só aguarda a decisão oficial da Casa Branca, que deve sair hoje, para saber quais setores serão atingidos, para só então formular estratégias de diminuição dos impactos internos.
O contrato de aluguel diz que IPTU é do inquilino e a prefeitura nunca leu o seu contrato. Vou repetir. O contrato de aluguel diz que o IPTU é do inquilino e a prefeitura nunca leu o seu contrato. Para o fisco, o devedor é o proprietário, sempre. Então, o inquilino que passou 3 anos sem pagar o carnê sai do imóvel e a dívida fica com o dono, com multa, juros e inscrição em dívida ativa do CPF dele. A cláusula vale entre as partes, serve para cobrar o ex-inquilino depois, num processo que dura mais que o contrato durou. O município criou o direito de ignorar o combinado e escolher entre os dois o bolso mais fácil de alcançar. Muito bom, Jack. Vamos com informações de Brasília. Voltamos lá. O Senado aprova as novas regras para o frete rodoviário. Informações da repórter Beatriz Souza.
Há 2 dias de perder a validade e sob a pressão de uma possível paralisação dos caminhoneiros, o Senado aprovou a medida provisória que atualiza as regras do transporte rodoviário de cargas. A proposta endurece as punições para empresas que descumprirem o piso mínimo do frete, calculado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O texto perderia a validade no próximo dia 16. E para evitar que a medida caducasse, o governo e oposição fecharam um acordo para que ela fosse votada sem retornar à Câmara. Um dos principais pontos de debate foi o piso salarial nacional de R$5.000 para caminhoneiros de longa distância. Após a negociação, o piso será mantido, mas o valor será definido por meio de negociações coletivas entre trabalhadores e empregadores. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu a alternativa encontrada para garantir o direito dos caminhoneiros.
O Senado estava novamente no alvo das acusações e das agressões daqueles que aparentemente não fizeram muita coisa pelo Brasil nesses últimos 3 anos e meio.
E eu acho que nós fizemos muita coisa pelo Brasil nesses 3 últimos anos e meio. Eu acho que nós demos contribuição para o Brasil, mas é muito rápido que se esquece quando quer arrumar um culpado para um assunto. O difícil é sentar por 10 horas, governo e oposição e o relator, com a aquiescência ou com a anuência do presidente, entendendo a importância do diálogo. Era mais fácil dizer que não ia pautar. E, de novo, iam acusar o Senado de estar atrapalhando o Brasil. Eu acho ao contrário. Eu acho que esse Senado aqui, em 3 anos e meio, tem ajudado por demais o Brasil, mas muito mais os brasileiros, porque esse foi o nosso compromisso que nós assumimos como nós tomamos posse e juramos a Constituição.
Outro ponto mantido foi a anistia aos motoristas multados por participação nas manifestações de 2022. Apesar de confirmada, o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, adiantou que esse trecho será vetado pelo presidente Lula. A medida provisória reforça a política nacional de pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas e determina que o valor do frete reflita os custos reais da operação. O piso passa a ter caráter obrigatório e o descumprimento poderá resultar em multas que chegam a R$1 milhão. Para o presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, Wallace Landim, a escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã eleva o preço dos combustíveis e impacta diretamente o custo do frete.
Agora é hora de desmobilizar e a gente, todo mundo unido, como a gente trabalhou na MP, trabalhar junto à NTT para trazer o mais rápido possível uma tranquilidade para a nossa categoria. Então, parabéns, caminhoneiro, parabéns pela votação da MP.
Na mesma sessão, os senadores aprovaram também a proposta de emenda à Constituição, que altera as regras de aposentadoria dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias.
Parabéns pela conquista e parabéns ao Congresso Brasileiro, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, que fez a sua parte.
Diante do impacto fiscal da medida, estimulado em R$27 bilhões em 10 anos, o Planalto liberou a base para votar como quisesse. A líder do governo no Senado, Tereza Leitão, preferiu se abster e classificou a discussão como um batismo de fogo em sua estreia na liderança.
Este é o meu batismo de fogo, porque a minha posição pessoal não pode ser a posição do governo que eu represento. Na hora que o governo liberou a bancada, eu já sondei. E se eu lidero uma bancada que vota sim, eu não acompanhar a bancada, eu não lidero mais essa bancada. Ao mesmo tempo, eu sei que a posição do governo é uma posição diferenciada, não porque ele é melhor, mas porque vai competir e caber a ele, após a promulgação, tudo que essa PEC enseja. Eu espero que esta seja a primeira e a última vez que eu não vou votar.
Pelo texto, a idade mínima para a aposentadoria da categoria aumentará gradualmente até 2041, desde que comprovados 25 anos de contribuição e de exercício na atividade profissional. No caso das mulheres, a idade mínima ao final da regra de transição será de 57 anos. Já os homens poderão se aposentar aos 60. O texto mantém a aposentadoria com integralidade e paridade, garantindo benefícios com base no salário efetivo e reajuste igual ao dos servidores ativos. Apesar da preocupação por conta dos custos, o relator, senador Irajá, chamou o resultado de vitória histórica.
Eu encaro essa PEC 14 não como uma agenda econômica, mas, na verdade, como uma agenda social. Nós estamos falando de um impacto de 2,5 bilhões ao ano. Se nós levarmos em conta que o SUS requer investimentos de 250 bilhões por ano, nós estamos falando de 1%. Nós estamos investindo 1% desse orçamento nesses profissionais valorosos e que fazem esse trabalho social na linha de frente do SUS. Eles são o nosso SUS de carne e osso e que estão expostos a todo tipo de risco, né, e de comorbidades, mas estão lá no dia a dia.
A proposta também determina que a União complemente financeiramente estados e municípios para compensar o aumento das despesas previdenciárias decorrentes da mudança. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, disse que o governo federal pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal para derrubar a PEC, considerada uma pauta-bomba pela equipe econômica.
As duas propostas chegaram ao plenário após forte pressão para que fossem votadas antes do recesso parlamentar. Em ano eleitoral, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, evitou impor resistência às pautas de grande apelo de categorias organizadoras, como os caminhoneiros e agentes comunitários de saúde, que acabaram sendo aprovadas com amplo apoio dos senadores.
Agora, tanto a medida provisória do frete quanto a PEC seguem para análise do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A MP será submetida à sanção presidencial, com possibilidade de veto,